Estamos de volta com o programa Empreendedores. A nossa convidada hoje é a Maria Cristina Correia Pizzolo, a Cris, diretora da Escola Tiquinho de Gente. A Cris está contando, a Escola Tiquinho de Gente tem 35 anos e a Cris já contou para a gente que quando ela começou a trabalhar lá, a escola estava no seu terceiro ano. E aí ela passou, ao longo do primeiro ano de escola, ela passou... fez várias mudanças lá, imprimiu já o seu estilo na escola. Quando chegou no final do ano, as donas da escola ofereceram a escola para ela comprar. Ela comprou com a ajuda da mãe e ela tinha só 17 anos nessa época. A escola tinha 20 alunos, hoje tem 200. E a Cris tem aí uma história de 32 anos, então, 33 anos de Tiquinho de Gente, né?
Isso.
Como é hoje, né? Nesse tempo todo depois, a Cris já é a diretora, mas é gestora, né? Já passou por vários momentos. Quando é que a Cris é? Ela é mais psicopedagoga ou mais gestora? O que que pesa mais hoje na função da Cris dentro da Tiquinho de Gente?
Eu digo que eu sou uma psicopedagoga gestora. Eu não abro mão da questão pedagógica. Sabe, tanto que quem está lá e me enxerga dentro da escola sabe que até hoje eu não saí da sala de aula.
Uhum.
Porque não me vejo fora da sala, já tentei sair, mas não consigo. Por isso que o marido veio agregar e trabalhar na parte da gestão, uhum, para me ajudar. Mas assim, hoje eu tenho uma visão de gestora mesmo, consigo enxergar todos os departamentos da escola, consigo ter ação sobre cada detalhe da escola. Tem pessoas que me ajudam, tem uma equipe muito boa trabalhando junto comigo, né? Porque hoje são 7 grupos.
Uhum.
7 grupos em período integral. Então é bem puxado, né? Ainda não são 200 crianças, mas estamos perto. Né? Porque já tem 200, ainda não temos 200, mas
quase
estamos
200.
Mas estamos perto. Então, assim, hoje me enxergo como gestora e, inclusive, esse ano eu busquei uma formação nessa área, porque até então eu fui buscar estudar tudo que era da área da pedagogia. Eu me formei em artes, depois me formei em pedagogia, depois cursei psicologia, não concluí, porque na época era em Tubarão, e ficou muito difícil, mas fiz psicopedagogia e hoje eu curso gestão escolar,
uhum,
né? uma especialização com foco em gestão mesmo, certo? Mas assim, hoje aí tu já tem toda uma bagagem, porque tu já aprendeu, porque tu já apanhou muito, né? Tu já viu muita coisa, então, mas está sendo bacana, assim, está acrescentando.
O que que essa especialização trouxe de luz ao negócio? O que que tu viu lá? Nossa, eu nunca pensei em fazer isso, nunca pensei a escola desse jeito, já trouxe alguma clareza?
De muito diferente, não. Nós temos uma professora, Gisele Coelho, ela tem sido uma inspiração,
uhum,
enquanto assim líder.
Certo.
A questão da liderança,
uhum,
né? Então vejo essa inspiração, mas assim de uma coisa muito diferente, muito distinto daquilo que eu já estou acostumada, não vi ainda, mas tem ajudado.
O que que tu lembras que foi assim o maior desafio nesses 30 e poucos anos que estás à frente da escola? O que que, nossa, isso aqui foi uma situação desafiadora.
Difícil.
Olha,
difícil nós vivemos, eu brinquei na outra vez que eu falei com a CAC, as questões de crises financeiras, né?
Uhum.
Ou crises do país.
Uhum.
Então, nós vivemos, olha, a escola é tão antiga, a questão das URVs,
uhum,
do plano Collor, aquilo foi um horror.
Aquela pré-estabilização, né?
Aquilo foi um horror. A escola estava num patamar e o que perdeu de aluno naquela época foi muito ruim,
uhum,
para nós. Então, foi difícil porque sempre que ocorre uma crise... permanecem os mesmos custos,
uhum,
só que a receita menor. Então, eu penso que aí é que entra a habilidade do bom gestor.
Uhum.
É tu fazer a coisa funcionar com um número reduzido,
uhum,
né, diante daquela dificuldade. Um outro momento muito difícil, não faz tanto tempo, foi 2009, que foi o primeiro surto da H1N1,
uhum,
que a escola se esvaziou. Quem tinha criança pequena tirou tudo. Não, uhum, trazia mais para a escola porque tinha pânico.
Sim.
Né? Então, nós atendíamos já crianças de 1 ano. Esse grupo de 20 crianças, nós passamos a ter 5, por
exemplo.
Só
quem realmente tinha
só aquela
necessidade.
Pessoa que não tinha o que fazer.
Uhum.
Então, também foi um outro momento que a gente teve que...
E como é que reverte uma situação dessa, por exemplo, que lida com saúde, né? Porque quando a questão financeira, tudo bem, tu não tem muito... muito, né? Tem, é mais uma questão da gestão. Agora, quando tu lida com saúde, como é que tu diz para aquele pai assim, olha, pode trazer que é, vai ter segurança? Dá para fazer esse tipo de argumento?
Dá, nós conseguimos, a gente implantou várias coisas que agora um monte de gente, a partir da nossa experiência, faz, né? Nós adotamos o uso do álcool gel direto, né? Isso em 2009. Né?
Uhum.
Substituição das toalhinhas de tecido, porque antes era normal no enxovalzinho da criança vinha toalhinha, substituição por toalha de papel, né? Higiene, assim, o cuidado grande com a higiene, grande, grande. Os pais percebiam no dia a dia que a escola estava tinindo, sabe, tudo limpinho, tudo bem arejado, né? A mudança de janelas, né, para ficar maior, tal, para circular melhor o ar. Então isso foi feito e passou, né? Agora, a questão econômica. Agora mesmo a gente vive um momento para a escola difícil também, né? De trabalhar, a busca, a procura foi menor. Nos últimos 2 anos diminuiu um pouco a procura por vagas e tal, em função da situação que se vive, né, do país.
No outro bloco, Cris, tu falaste que no começo, quando tu tinhas 17 anos e comprasse a escola, um dos desafios foi lidar com esses pais que eles eram mais velhos. Né? E aí eles achavam que poderiam interferir no jeito da escola. E aí tu brincou, né? Ah, hoje eu sou mais velha do que os pais, mais velha que as crianças e mais velha que os pais. Então eu posso mandar. Esses pais jovens hoje, porque eu imagino que pais de criança de educação infantil, eles têm sempre uma faixa etária, hoje até um pouquinho mais velhos também, por causa dessa maternidade tardia, né? Mas eles têm ali, tem gente com 26, 25, 30, e pai de criança pequena é um desafio. Não vou dizer que é chato, porque eu também sou mãe de criança pequena, mas é um desafio. Tu percebeu mudança nesses 30 e poucos anos? Percebesse mudança de perfil desses pais?
Ah, muito.
O que mudou? Foi melhor? Foi para pior?
De pai, de criança, de tudo.
O que tu destaca? Assim, foi mais um desafio? Tivesse que mudar o jeito da escola? O que tu destaca de
Sim,
mudança?
Para te ter uma ideia. Antes, nós tínhamos pais mais maduros. Mesmo que fossem jovens, eram mais maduros. Hoje, a gente trabalha com pais mais jovens, não toda a escola, mas nós temos uma parcela grande de pais que ainda são filhos, digamos assim.
Entendi.
Nós temos crianças, no caso, que os avós são os responsáveis pela questão financeira e tal. Então, ainda são filhos bem imaturos, né? E eu carinhosamente digo que são meus também. Eu cuido deles como cuido das crianças. Então, eu chamo os casais para conversar, para orientar. Né? Então consigo dar uma força ali pro casal e para a criança, né? Ajudar a criança nesse sentido.
Outra coisa que tu falaste foi que tu foste fazer faculdade de artes, né? Depois que tu te formou no magistério, entrou em artes plásticas. E falaste também que tu gosta muito dessa, muito, sempre foi muito ligada às artes. Qual é a influência que essa faculdade de artes plásticas tem na Tiquinho de Gente? Tem algum... Pode-se dizer que é uma escola que tem isso muito forte
arte,
lá dentro?
Muito forte, muito forte.
Que
muito,
tipo de arte, assim,
muito
conta
forte,
pra gente.
Tudo, a parte, toda a arte, seja plástica, seja dramática, seja cênica, a escola trabalha isso muito forte. E anualmente a gente fecha o nosso ano com um espetáculo enorme no Teatro Municipal. E é lindo. Né? Então a gente mostra que criança pequena consegue fazer arte brincando. Eu fui primeiro fazer arte por isso, porque a arte gritava dentro de mim, sabe? Eu sempre fui toda muito cênica, sempre gostei de cantar, dançar, etc, e teatro e tal. Então fui para artes porque eu achei que eu fosse enveredar para arte mesmo, né? E aí, como eu comprei a escola, eu digo, não vou ser professora de artes, eu vou agora ter que buscar alguma coisa para a escola. Aí fui buscar pedagogia. Então eu emendei uma faculdade na outra, eu terminei uma e comecei a outra.
O que tem de diferente nas crianças? Tu falaste ali dos pais, né? Os pais são muito diferentes. O que a tecnologia influenciou muito isso ou não?
A tecnologia, a forma de criar as crianças, né? E não adianta eu te dizer isso. Eu olho uma criança hoje, ela é muito distinta daquela criança que eu recebi há 30 anos atrás. Muito diferente. Muito diferente. Em alguns aspectos, melhor. Em outros aspectos, pior. Então, a questão antes... os pais tinham outras preocupações, cuidavam mais. Então, uma criança de 5 anos, digamos assim, ela se virava melhor.
Uhum.
Né? Hoje, uma criança de 5 anos é mais dependente. Então, eu tenho que cuidar mais porque ela se machuca mais. Ela não sabe nem cair.
Uhum.
E antes as crianças sabiam cair. Era uma coisa mais tranquila.
Há um aspecto de superproteção.
Muito forte. Muito forte. Porque ali, essa geração viveu uma pressão muito grande, até da própria psicologia, né? Do pode tudo.
Uhum.
Né? E se engalhou, porque nós temos uma geração aí muito ruim,
uhum.
né? Formada por esse pode tudo.
Uhum.
Né? E os pais não acham muitas vezes um caminho por onde, né, por onde trilhar, por onde fazer essa educação de uma maneira que o filho não se sinta, não deixe de se sentir amado, mas uhum. que ao mesmo tempo receba aí as questões de limite para viver em sociedade, né? Porque tu não consegue viver em sociedade sem ter. Nós não nos autodisciplinamos, né? Nós precisamos uhum. desse freio que venha de fora.
E como é que a escola se posiciona nesse quebra-cabeça, né? Que tem a imposição das linhas psicológicas, tem a sociedade, tem, enfim, tem uma mistura aí que às vezes do pode tudo, outros dizendo, por exemplo, a lei da palmada, enfim, como é que a escola se posiciona para garantir que essas crianças cresçam pedagogicamente sadias, vamos dizer assim?
Ó, nós entendemos que os pais precisam estar sendo informados. Então a gente criou dentro da escola um sistema que chama escola de pais.
Uhum.
Né? Aonde os pais recebem informação direto.
Uhum.
Então, eles trazem as dúvidas e a gente acaba trabalhando isso no grupo daquela idade. Né? Essa semana mesmo vai ter um encontro sobre o desfraude.
Uhum.
Porque tem pais que, se tu deixar, essa criança vai usar fralda até 6 anos. Porque não por maldade, mas é porque esse pai, ele não sabe como fazer. E depois ele é cerceado, ele tem medo de fazer errado. Ele tem medo de traumatizar a criança, né? Então a escola trabalha na informação, informando. E aí eu brinco com os pais, eu digo, olha, eu informo. A gente passa a informação, ensina, né? Passa técnicas. Eu brinco, mas às vezes fica tudo pendurado lá no portão quando vocês vão embora. Então, se vira aí. Leva para casa o que dá. Mas, pessoal, assim, ó... no geral, as pessoas gostam muito e eu escuto muito assim, ai, vocês foram, sabe, a nossa direção na educação do nosso filho, olha, nós temos filhos. E depois de 35 anos, o que que acontece? Eu tenho muito feedback assim, nossa, o meu filho é diferente, é responsável, é isso, é aquilo. E a ação da escola fez toda a diferença na educação do meu filho. Então, isso para nós é muito bom.
Eu lembro de... E aí tem várias discussões sobre isso, né? Mas eu lembro que uma das reclamações das escolas é que os pais estavam deixando para a escola o papel da educação, que não era uma educação pedagógica, né? Era educação na questão de limite, na questão de disciplina. Enfim, de uma série de aspectos que são de responsabilidade da família. Isso influenciou muito a escola? Isso fez com que ela tivesse esse papel de educar naquilo que também não seria a responsabilidade dela?
Ó, o que que nós precisamos entender? Que antes existia uma família diferente do que tem hoje.
Uhum.
A mãe estava muito mais disponível para a criança.
Uhum.
Então, essa geração que eu recebi antes, uma geração de 30 anos atrás, mesmo que a mãe trabalhasse, ela tinha mais tempo para essa criança. Embora o pessoal esperneie dizer que isso não é papel da escola, eu não consigo entender como, se a criança chega na minha escola às 7 da manhã,
uhum.
vai embora às 6:30
da tarde,
como que eu não vou interferir na educação dela?
Ela fica mais tempo com a escola do que com os pais.
Eu preciso, porque não seria o ideal, mas o contexto social é esse. Então, a escola, não adianta eu ficar procurando culpado e dizendo quem vai fazer, de quem é a culpa, vou fazer a minha parte.
Uhum.
Né? Eu penso que é assumir a tua responsabilidade, claro, dentro de um limite. Uhum. Não dá para nós abraçarmos tudo, mas nós precisamos fazer essa parte também. Então, a gente educa desde o segurar o talher, do fornecer para a criança o garfo, a faca, né? Na transição ali entre a colher e isso, que seria uma coisa da família.
Uhum.
Então, se essa criança está o dia inteiro comigo, como é que a mãe vai treinar isso? Essa mãe precisa trabalhar muito mais horas agora.
Uhum.
E ela não tem culpa disso, é uma questão social. Né?
A gente conversou no programa Empreendedores de hoje com a Maria Cristina Corrêa Pizzolo, que é a Cris, diretora da Tiquinho de Gente, escola infantil que tem 35 anos de atividades. Cris, muito obrigada pela tua entrevista, parabéns pela história da Tiquinho de Gente e pela tua própria história, né? Que se confunde a história profissional da Cris com a da escola. Muito obrigada.
Obrigada pela oportunidade. Um abraço.
E a você que nos acompanhou neste fim de semana no programa Empreendedores, muito obrigada pela sua audiência. Próximo fim de semana tem mais histórias das empresas aqui da nossa região sul de Santa Catarina. Todo sábado, 9:30 da manhã, domingo, reprise às 10:30 da manhã. Quer escutar mais sobre a história da Tiquinho de Gente? Reprise amanhã, domingo, às 10:30 da manhã. Eu espero por você. Até lá!